Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. 25 de julho de 2015, hoje é sábado. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco na apresentação desta emissão de sábado está Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média é os 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado vamos ter aqui, para além das notícias do mundo com que abrimos a emissão, no espaço de Angola, vamos falar da questão dos debates parlamentares. Depois, na segunda meia hora, o Eduardo Ferro vai trazer-nos aqui as últimas novidades da música dos Estados Unidos, o Top Ten. Mas, para já, as notícias do que vai hoje pelo mundo.
Olá, ouvintes. Na apresentação, o João Santa Rita. O presidente Barack Obama disse hoje que os Estados Unidos e o Quênia estão unidos contra a ameaça do terrorismo. Falando em Nairobi, numa conferência de imprensa conjunta com o presidente keniano Uhuru Kenyatta, Obama disse que tem havido uma coordenação extensa e efetiva de medidas antiterroristas entre os Estados Unidos e o Quênia, especialmente no que diz respeito à luta contra o grupo islâmico somali Al-Shabaab. Obama agradeceu ao Quênia por receber centenas de milhares de deslocados da guerra na Somália. O presidente americano disse que os Estados Unidos estão a trabalhar com o Quênia para se fazer frente a ameaças à sua prosperidade e elogiou o Quênia por se empenhar em acabar com a corrupção. Obama disse que a corrupção é o principal obstáculo a um crescimento mais rápido da economia queniana. O presidente Obama discutiu também a caça ilegal de elefantes, afirmando que o seu governo vai propor novas leis proibindo a venda de produtos de marfim dentro dos Estados Unidos. Interrogado sobre a questão de direitos de homossexuais, o presidente disse acreditar que o Estado não deve discriminar contra pessoas devido à sua orientação sexual. Ainda hoje, o presidente Barack Obama discursou anteriormente perante a Cimeira Empresarial Global, afirmando que a África precisa de ser um centro de crescimento global, não apenas um centro de crescimento do continente. Obama exortou os participantes a encorajarem investimentos em África. O presidente Obama, cujo pai era keniano, está a fazer a sua primeira visita oficial como presidente ao país. Pelo menos 25 pessoas morreram sexta-feira num novo ataque de rebeldes islamitas em aldeias do nordeste da Nigéria. Habitantes da zona disseram que pelo menos 20 pessoas morreram num ataque contra Maikadiri, levado a cabo durante o dia. Uma fonte local disse que o número de mortos foi de 21. Duas outras aldeias próximas de Maikadiri também foram atacadas. 4 pessoas foram mortas na aldeia de Afa. Mais de 800 pessoas já foram mortas na Nigéria desde o final de maio, quando o novo presidente Muhammadu Buhari tomou posse. O presidente Barack Obama disse hoje no Quênia que as eleições presidenciais no Burundi não são credíveis. O presidente americano disse ter discutido com o seu homólogo keniano em Nairobi a situação no Burundi, onde o presidente Pierre Nkurunziza venceu um terceiro mandato esta semana. Obama apelou ao governo e à oposição do Burundi para se unirem para um diálogo que poderá levar a uma solução política que evite mais perdas de vidas humanas. O líder da oposição, Agathon Rwasa, disse não reconhecer os resultados das eleições. Contudo, não excluiu a possibilidade de participar num governo de unidade nacional, desde que este tenha por missão principal preparar eleições livres e democratas. Rwasa descreveu as eleições presidenciais como uma farsa. Cerca de 800 imigrantes clandestinos foram hoje resgatados de embarcações no Mediterrâneo e levados para a cidade italiana de Palermo, na Sicília. A maior parte dos imigrantes são provenientes do Sudão, Eritreia e Síria, e foram levados para o porto italiano por um navio norueguês que participa nas operações de salvamento da União Europeia. Várias mulheres encontram-se entre este grupo. Um outro grupo foi levado para a cidade de Pozzallo por um navio irlandês. As últimas chegadas surgem poucos dias depois de cerca de 40 imigrantes terem morrido afogados depois da sua embarcação se ter afundado perto da costa da Líbia na quinta-feira. Mais de 1.900 imigrantes já morreram este ano a tentar atravessar o Mediterrâneo para a Europa. Este ano, cerca de 150 mil imigrantes ilegais entraram na Europa.
obrigada. Foram as notícias do Café pelo Mundo neste sábado, 25 de julho de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Consigo está a Voz da América, emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
A oposição parlamentar e o partido no poder em Angola continuam num braço de ferro em relação às transmissões em direto das sessões da Assembleia Nacional por parte dos órgãos de comunicação social públicos. Para nos falar sobre o assunto, ouvimos os deputados Roldan da UNITA, André Mendes de Carvalho da Casa CE e João Pinto do MPLA.
O recurso aos meios de comunicação social públicos para que os debates na Assembleia Nacional sejam partilhados com os eleitores está a revelar-se numa autêntica batalha campal que opõe a oposição e o partido no poder. A sessão plenária desta semana registrou mais um facto, com a oposição a assumir uma postura de silêncio para boicotar a discussão de vários projetos de leis que acabaram aprovados unilateralmente pelos deputados do MPLA. A transmissão em direto dos debates na Assembleia Nacional está prevista no regimento interno deste órgão legislador, mas as garantias técnicas para esta transmissão têm sido o argumento da bancada parlamentar do MPLA em alinhamento com as autoridades governamentais, um argumento que, no entender da oposição parlamentar, não faz sentido, uma vez que o país dispõe de meios suficientes para garantir essa transmissão e fazer passar a mensagem aos eleitores sobre o trabalho dos deputados. André Mendes de Carvalho, líder da bancada parlamentar da Casa CE, afirma que os partidos políticos na oposição defendem apenas um tratamento igual a nível dos órgãos de comunicação social públicos, em conformidade com o que está previsto na legislação.
De facto, foi uma atitude de protesto de toda a oposição para com uma série de situações que se acumulam praticamente desde o princípio do mandato. Relativamente ao que toca a esta questão da transmissão em direto e a falta de isenção dos órgãos de comunicação social públicos, o problema da utilização partidarizada dos meios de comunicação por parte do MPLA, é qualquer coisa que nós fomos colocando praticamente desde o princípio desta legislatura. E fomos sendo pacientes. Eu lembro-me que em 7 de novembro de 2013, os partidos da oposição com assento no Parlamento produziram um documento, assinaram todos os presidentes e foi remetido ao seu presidente da Assembleia Nacional. Até hoje, nós não temos, portanto, resposta positiva a estas matérias. O próprio presidente da Assembleia Nacional, e acabou por o dizer ainda hoje durante esta sessão, mostra-se também impotente de poder ultrapassar esta questão porque, segundo se entende, a coisa não depende só dele. Bom, e então, não é aceitável que num regime que se pretende democrático e num Estado que se pretende de direito, que não haja o respeito pelas leis. Porque a lei diz que o tratamento aos partidos políticos deve ser igual. Deve haver um tratamento igual. Agora, nós hoje conseguimos, portanto, aquilo que pretendíamos. É que o debate recaísse sobre as violações sistemáticas que vamos assistindo relativamente a estas matérias. E se acompanharam, portanto, as discussões que houveram, a tónica esteve precisamente assente nisto e não nos temas que estavam agendados para a reunião de hoje. Portanto, quisemos vincar esta posição e esperamos que isso possa servir como ponto de partida para a resolução deste problema de uma vez por todas. Nós não queremos vantagens, queremos é apenas um tratamento igual da imprensa para todos os partidos políticos, porque é isso que está na lei. E quando nós dizemos transmissão em direto, até podia ser uma transmissão deferida, desde que textualmente se reportasse aquilo que se passou. E se os órgãos de comunicação social públicos acham-se incapazes, por uma ou outra razão, de levarem a cabo essa tarefa, então permitam os órgãos de comunicação social privados que queiram fazer, permitam que eles façam. Mas nem isso. Portanto, o que mostra denota má fé. Agora, vamos ver o que é que se passa daqui para o futuro, porque a verdade é que nós não vamos caminhar para as eleições, para as próximas eleições, com o estado da comunicação social como ela se encontra hoje. Nós não vamos permitir isso. Portanto, este é um primeiro passo. Se forem necessárias outras ações, nós iremos, de facto, tomar ações cada vez mais profundas, mas a verdade é que quando chegarmos a 2017, o quadro não pode ser este.
Para Raul Danda, líder da bancada parlamentar da UNITA, esta postura da oposição parlamentar serve de mensagem clara para quem está a impedir que os debates na Assembleia Nacional sejam transmitidos nos órgãos de comunicação social públicos.
A maioria esmagadora que o MPLA tem nesta casa vai faz passar qualquer diploma, mesmo quando ele é ilegal, mesmo quando ele é inconstitucional, por um lado. Por outro lado, nós achamos que é injusto, é ilegal, há uma falta grave de coerência, é inconstitucional até, que nós estejamos aqui a discutir assuntos e a decidir coisas em nome dos angolanos, angolanos que nos trouxeram para aqui. Na língua umbundo diz-se que quando um cágado está por cima de um tronco, alguém o colocou lá porque o cágado não sobe. Nós também não viemos aqui parar por artes mágicas. Não fomos nomeados, fomos eleitos pelo povo. E é uma traição clara a esse povo que nos elegeu. Estarmos aqui a decidir coisas sem que permitamos que esse povo saiba o que aqui estamos a discutir. Não está certo isso. Nós temos vindo a reclamar desde 2012, não é? Para que essas sessões sejam transmitidas, não é? Em 2013, fizemos uma carta conjunta a toda a oposição para que, de facto, essas sessões fossem transmitidas, primeiro, pelos órgãos públicos, têm a obrigação e obrigatoriedade de o fazer, porque vivem dos recursos de todos nós. Estou a referir-me à Televisão Pública de Angola e à Rádio Nacional de Angola, mas também pelos órgãos privados que o queiram fazer, tal como acontece em qualquer parte do mundo. Aliás, os órgãos todos, públicos ou privados, estão, digamos, amarrados por uma questão de prestação do serviço de utilidade pública. Ora, isso não ocorre até agora. Porquê? O presidente da Assembleia Nacional, numa das sessões, não é? Estivemos aqui a analisar a questão e nós vimos claramente que não é uma questão nem dos deputados, de todas as bancadas, nem do próprio presidente da Assembleia Nacional. Quem é que anda a impedir que os angolanos saibam aquilo que se discute aqui? Ora, nós não podemos prosseguir assim. Não podemos. É preciso, de facto, que façamos algum protesto para que quem está a impedir que os angolanos saibam aquilo que aqui se discute possa desamarrar a corda para que nós possamos, de facto, ter alguma liberdade e vivermos como um órgão de soberania, com soberania, portanto.
Entretanto, o deputado João Pinto, da bancada parlamentar do MPLA, considera o comportamento dos partidos na oposição como sendo um ato de falta de civismo.
O protesto faz parte do jogo democrático, que devemos respeitar. No entanto, o Estado de Direito tem normas. E o que aconteceu hoje é proibido pelo regimento. O artigo 144º do regimento da Assembleia Nacional, que proíbe os deputados em plenária não devem recusar-se de votar. Porque é democrático, vota-se favoravelmente, concorda-se com a lei, vota-se contra, porque é contra os ideais em que se acredita, isso faz parte da democracia, abstém-se porque não aquece nem arrefece a opinião. Ora, o que aconteceu é um ato de falta de civismo. Já estamos habituados à oposição querer reivindicar direitos que a Constituição não consagra e não reconhece. A Constituição consagra que todos somos iguais perante a lei, mas todos nós temos alturas diferentes, condições, instruções diferentes e capacidade de apreensão de factos diferentes. A Constituição diz que todos nós devemos ser beneficiados e ninguém pode ser prejudicado tomando em conta a sua cor, a origem, género, mas temos diferenças objetivas, naturais. Ora, o Parlamento e as reformas que estão a ser feitas levam à reflexão daquilo que foi acordado na última reunião de líderes parlamentares, onde criou-se um grupo de trabalho para estudar esta questão. Porque o facto de pretender essas transmissões em direito é um ato democrático. Isso é normal, até porque a long time, ou a médio prazo, ou a curto prazo, isso pode acontecer. As reformas não podem ser feitas abruptas. É óbvio que qualquer órgão de soberania, como o Poder Judicial, as sessões do Conselho de Ministros não passam em direito. E o Executivo, curiosamente, tem a televisão sobre a sua tutela. Ora, a Assembleia Nacional, se exigir que a TPA passe todas as sessões em direito, como ficaria, quem pagaria, teríamos recursos para tal? Primeira questão. A questão que se coloca é as questões técnicas, que, à medida que o país vai desenvolver, vão sendo adequadas. Nós até agora não tínhamos as declarações políticas em direto, agora temos. Não tínhamos o programa parlamento, agora temos. É gradual. Ora, a nossa oposição faz birra com birra política. Estamos habituados, o povo angolano sabe que a nossa oposição, sobretudo a UNITA, agora parece que quem lidera é a Casa e não a UNITA, e na UNITA parece que o presidente da bancada parlamentar tem uma opinião diferente do vice-presidente da bancada, Adalberto Costa Júnior, a deputada Mihaela Kupume tem uma opinião diferente do presidente da bancada parlamentar. Esse é um problema de indisciplina dos partidos que lá estão, que não sabem o que fazem. Agora, o MPLA apoia o seu governo, tem um programa político e nunca abandonou o povo angolano em qualquer fase da história. Mesmo quando o país foi sitiado, é 70% do território nacional, só as capitais de províncias, Luanda, Huila ou Lubango, Benguela, que estavam sob o controle do governo angolano, e Namibe, o governo angolano sempre esteve do lado do povo angolano. Por isso, gradualmente, e há coisas que a oposição às vezes reivindica, e como ouvimos aí, que fazem parte do segredo de Estado, que a lei dá como limite 25 anos, que é a lei do segredo de Estado. Ora, é normal que uma oposição queira que tudo seja feito já, é óbvio. Mas será a própria oposição que não vai gostar de algumas imagens que podem ser passadas no âmbito dos debates. Questões históricas que a ela prejudica, a sua imagem e tudo o que foi feito perante a juventude. Ora, este raciocínio do custo e benefício, do equilíbrio necessário, que a nossa oposição deve procurar saber. Mas, em parte nenhuma da Constituição, disse que as sessões do Conselho de Ministros, ou as sessões do Conselho da República, ou as sessões do Poder Judicial, do Conselho de Magistratura Judicial, ou do Tribunal Constitucional, deve passar em direito. Até porque há questões que são reservadas, são confidenciais. E há questões que, por lei, são classificadas. É uma reivindicação, mas ela hoje roçou a ilegalidade e até uma certa buçalice, porque os deputados estavam em plenária, saíam para comer e não votavam, desrespeitando o regimento que impõe o dever de votação.
André Mendes de Carvalho reafirma que a postura de protesto por parte dos partidos políticos na oposição vai continuar até que seja reposta a igualdade de oportunidades nos órgãos de comunicação social públicos.
O que eu posso dizer é que nós somos, de facto, uma força construtiva. Não vamos deixar de fazer os protestos no sentido de se chamar a atenção para aquilo que está errado e que deve ser corrigido. Queremos ver corrigido, mas estamos abertos também a iniciativas construtivas no sentido de fazer avançar o país. Nós não estamos aqui para fazer uma política de terra queimada e de bota fora. Não, não é isso que nós pretendemos. Queremos é ver os nossos direitos respeitados, porque estão constitucionalmente consagrados e estão na lei também. E todo mundo que acompanha, portanto, a política na República de Angola sabe que a comunicação social pública está partidarizada, que beneficia um partido em detrimento dos demais. Isso todo mundo vê. As igrejas já falaram sobre isso, a própria sociedade civil fala sobre isso, todo mundo vê. Não é qualquer coisa que a gente esteja a inventar. Então, vamos, de facto, criar regras iguais para todos. E, a partir daí, podemos cumprir com aquilo que diz o Sr. Presidente da República. Quem quiser chegar ao poder, concorra às eleições. Mas é preciso que as regras dessas eleições sejam regras corretas e que sirvam a todos do mesmo modo. Não pode ser, quer dizer, um árbitro que só faça, portanto, as benesses ou os favores, portanto, a um grupo em detrimento dos demais. Isso nós não podemos aceitar. Mas valeu a pena esse debate. Eu acho que ele foi muito bem conduzido por Sua Excelência o Sr. Presidente da Assembleia Nacional. Portanto, cada um esgrimiu os seus argumentos de valor e vamos ver se podemos tirar lições daquilo que se passou hoje. Porque se não tirarmos lições, é o país que atrasa.
Raul Danda afirma, por outro lado, que os partidos políticos na oposição não pretendem que a Assembleia Nacional seja subalternizada pelo partido no poder.
Os debates não foram suspensos apenas por causa da transmissão em direto. Os debates foram suspensos porque achou-se que era preciso encontrar-se um modelo que fizesse com que esses debates tivessem algum efeito posterior. Primeiro, apesar do caráter facultativo da presença dos senhores ministros de Estado e senhores ministros aqui nesta Casa das Leis, na altura dos debates, não é? Achamos que por uma questão de ética, por uma questão de respeito e de respeitabilidade, os senhores ministros deviam estar aqui, sobretudo para mostrarem que há algum interesse naquelas matérias que afligem as populações. Falar de demolições, falar de criminalidade, falar de salário mínimo nacional, falarmos de eleições, etc., etc. Não é? Não faz sentido que os auxiliares do titular do Poder Executivo e seus auxiliares não se façam presentes na Assembleia Nacional. Venham para aqui apenas quando trazem o Orçamento Geral do Estado para vir como que buscar uma bênção para utilizar os recursos do país, não é? Virem para aqui porque há uma proposta de lei que tem que vir defender, mas não vêm para aqui quando se trata de um debate. Isso está errado até do ponto de vista ético. É feio até do ponto de vista ético. Logo, nós queremos também que os debates possam produzir uma resolução, qualquer coisa que de facto possa implicar todas as instituições naquilo que se discute aqui. Vamos falar de um debate agora, e é bom porque isso é de lei, portanto a realização do debate mensal representa uma obrigatoriedade porque está na lei, não é verdade? E sobre os processos eleitorais, um tema proposto pelo grupo parlamentar, o que é que queremos? É simplesmente mostrar tanto ao titular do Poder Executivo como digamos assim, aos próprios nossos colegas do MPLA, à sociedade angolana e até à comunidade internacional, que nós queremos ter um país estável. E o país estável, uma das condições para que o país tenha estabilidade é a realização de processos eleitorais livres, justos e transparentes. Isso leva à estabilidade. O contrário leva sempre à instabilidade. Nós não queremos estar aqui hoje, no país, não é? A ver uma situação como está a ser vivida no Burundi, onde tem um presidente que se quer impor um terceiro mandato que lhe é negado pela Constituição, e isso é a tal, digamos, realização de processos eleitorais de forma, digamos, enviosada, de forma obscura, de forma escura. É isso que nós queremos evitar aqui. Logo, achamos que é um tema pertinente, mas, mais uma vez, gostaríamos que, de facto, isso chegasse a todos os angolanos. E era de bom tom.
Finalmente, o deputado João Pinto acusa os partidos políticos na oposição de falta de sentido de Estado e falta de maturidade política.
O presidente da minha bancada parlamentar, o professor Virgílio de Fontes Pereira, foi claro, o camarada Virgílio foi claro, que não se faz o parlamento é para falar, para dialogar, para debater, não é para estarmos mudos ou silenciosos. O parlamento deve haver debate, oposição, só se não tiver argumento. Só se não tiver ideias, como é que ficam os eleitores desses partidos políticos que enviam aqui os seus deputados, recebem salários, têm viaturas, têm guardas, têm subsídio, exigem tudo isso. Não vão às comissões muitos deles. Não vão às comissões. Uma delas até tem uma deputada que até é segunda secretária, nunca vai à comissão onde devia estar já agora, na ausência, por exemplo, dos outros colegas por razões de saúde. E são os que aparecem publicamente defendendo a democracia, mas não trabalham efetivamente nas funções que foram eleitas, além de serem deputados, que é a função político-representativa nas comissões de especialidade. Mas como o povo angolano está habituado, nós estamos aqui para apoiar o nosso governo, para caminhar para o desenvolvimento, reconhecendo que ainda há debilidades, há falha, e gradualmente vamos superando e vamos compreendendo que os nossos adversários não têm o sentido de Estado que deviam ter, com a maturidade que o nosso povo merece.
João Pinto, Raul Danda e André Mendes de Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã domingo, para além da Janela de Angola, em que teremos como convidada Vivalda Dula, uma angolana compositora, bailarina e cantora, o espaço habitual de saúde e depois a conversa com o amigo ouvinte. Agora vamos ficar com música. A música de Angola, Teta Lágrimas e Eu Quero Ser Político.
Meu cubico, quando a vida já ia pra frente, e agora onde é que eu fico? Me digam só, minha gente. Me atiraram para as tendas, onde o frio queima como o sol, sem luz, sem pneu, e é tão longe o rio. O que é que eu faço, minha gente? O que eu faço? Sempre que olho pra frente, logo me disfarço. Zungava vendendo pra garantir a quem lhe fugiu. Fui rasteirado, cangado, meus mambos passaram de arrastão. O que eu faço, minha gente? O que eu faço? O que eu faço, meu irmão? Fui bulir pro estado com aquele salário coxido. Pra sobreviver, pisava arroz com peixe frito. Trabalhei, trabalhei, minha gente, bombei. Salários em atraso, mesmo assim aguentei. Vejam só, minha gente, meus salários nem só não provei. Não foi essa, meu irmão, a liberdade que eu sonhei. Não foi essa, meu irmão, a liberdade que eu sonhei. Tanta dor e desespero, independência, porque vieste afinal. Trabalho, pra que te quero? Me transformaste num pobre marginal. Peguei na minha mutimba, fui fazer um bisno arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quero ser. Ai, 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 eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Independência, porque vieste afinal. Trabalho, pra que te quero? Me transformaste num pobre marginal. Peguei na minha mutimba, fui fazer um bisno arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quero ser.
Amigos, convidamos a que visitem a nossa página internet em www.voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africana e as manchetes do mundo e ainda duas vezes por semana o VOA 60 América são as manchetes americanas. Ouvindo, não esqueça que pode ver e ouvir as histórias da Voz da América em www.voaportugues.com. pode também deixar o seu comentário às mesmas. Pode associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e conversar connosco no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington, sábado 25 de julho de 2015. Entre em pouco, vamos ter aqui a música da América. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 25 de julho de 2015. Convosco está na apresentação Ana Guedes. Amigos ouvintes, podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média os 1.530, internet, voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique podem escutar-nos em FM em Nampula com a Rádio Encontro e ainda em FM estamos em Bissau com a Rádio Pijigiti. Dentro de minutos, como habitual na emissão de sábado, as últimas novidades musicais é o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do que vai pelo mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que os Estados Unidos e o Quênia estão unidos contra a ameaça do terrorismo. Falando hoje em Nairobi, numa conferência de imprensa conjunta com o presidente queniano Uhuru Kenyatta, Obama disse que tem havido uma coordenação extensa e efetiva de medidas antiterroristas entre os Estados Unidos e o Quênia, especialmente no que diz respeito à luta contra o grupo islâmico somali Al-Shabaab. Obama agradeceu ao Quênia por receber centenas de milhares de deslocados da guerra na Somália. O presidente americano disse que os Estados Unidos estão a trabalhar com o Quênia para se fazer frente a ameaças à sua prosperidade e elogiou o Quênia por se empenhar em acabar com a corrupção. O presidente Obama disse que a corrupção é o principal obstáculo a um crescimento mais rápido da economia queniana. O presidente dos Estados Unidos discutiu também a caça ilegal de elefantes, afirmando que o seu governo vai propor novas leis proibindo o comércio de produtos de marfim dentro dos Estados Unidos. Interrogado sobre a questão de direitos de homossexuais, o presidente americano disse acreditar que o Estado não deve discriminar contra pessoas devido à sua orientação sexual. Ainda hoje, o presidente Obama discursou perante a Cimeira Empresarial Global, em Nairobi, afirmando que a África precisa de ser um centro de crescimento global e não apenas um centro de crescimento em África. Obama exortou os participantes a encorajar investimentos em África. O presidente Obama, cujo pai era keniano, está a fazer a sua primeira visita oficial como presidente ao país. Pelo menos 25 pessoas morreram sexta-feira num novo ataque de rebeldes islamitas em aldeias do nordeste da Nigéria. Habitantes da zona disseram que pelo menos 20 pessoas morreram num ataque contra Maikadiri, levado a cabo durante o dia. Uma fonte local disse que o número de mortes era, na verdade, de 21. Duas outras aldeias próximas de Maikadiri foram também atacadas. 4 pessoas foram mortas na aldeia de Afa. Mais de 800 pessoas já foram mortas na Nigéria desde o final de maio, quando o novo presidente Muhammadu Buhari tomou posse. O presidente Barack Obama disse que hoje no Quênia que as eleições presidenciais do Burundi não são credíveis. Obama disse ter discutido com o seu homólogo queniano em Nairobi a situação no Burundi, onde o presidente Pierre Nkurunziza venceu um terceiro mandato esta semana. O presidente americano apelou ao governo e à oposição do Burundi para se reunirem para um diálogo que poderá levar a uma solução política que evite mais perdas de vidas humanas. O líder da oposição do Burundi, Agathon Rwasa, disse não reconhecer o resultado das eleições, que descreveu como uma fantasia, mas disse que poderá participar num governo de unidade nacional desde que este tenha por missão principal preparar eleições livres e democratas. Jatos da Força Aérea Turca bombardearam bases do Estado Islâmico na Síria e tropas turcas atacaram bases do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, no norte do Iraque. Entidades oficiais turcas disseram que os ataques tinham como objetivo criar uma zona de segurança através de uma vasta área no norte da Síria. O primeiro-ministro turco, Ahmet Davutoglu, disse que as operações irão continuar enquanto isso for necessário. Um representante do Partido Popular Democrático, afiliado ao PKK, condenou os bombardeamentos das bases deste movimento, afirmando que vai servir apenas para exacerbar as más relações diplomáticas com zonas do norte do Iraque, particularmente o Kurdistão. Foi a primeira vez que a Turquia atacou bases de curdos no Iraque desde que um acordo de paz foi anunciado em 2013. A ala armada do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, disse que terminou o cessar-fogo que mantinha com o governo da Turquia há 3 anos atrás. Meios de informação disseram que o país recebeu o apoio dos Estados Unidos para a criação de uma zona de exclusão aérea no norte da Síria. Departamento de Estado disse, contudo, que não houve acordo. Cerca de 800 imigrantes clandestinos foram hoje resgatados de embarcações no Mediterrâneo e levados para a cidade de Palermo, na Sicília. As últimas chegadas surgem poucos dias depois de cerca de 40 imigrantes terem morrido afogados depois da sua embarcação se ter afundado perto da costa da Líbia, na quinta-feira. Mais de 1.900 imigrantes já morreram este ano a tentar atravessar o Mediterrâneo para a Europa. Este ano, cerca de 150 mil imigrantes ilegais já entraram na Turquia. E na Tunísia, o Parlamento aprovou hoje, por esmagadora maioria, uma nova lei antiterrorista. A Organização de Direitos Humanos e Human Rights Watch criticou a lei, que facilita a detenção de suspeitos, afirmando que abre as portas para que dissidentes políticos sejam julgados como terroristas.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 25 de julho de 2015, a votos de um bom sábado. Amigos ouvintes, na nossa emissão vespertina de amanhã domingo, vamos ter aqui, para além de Vivalda Dula, angolana, cantora, compositora, percussionista e também antiga bailarina, a conversa habitual sobre saúde com a doutora Nídia Romano e depois, claro, domingo, o Correio do Ouvinte. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã domingo para já. Eduardo Ferro, é a música dos Estados Unidos.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos-nos de palavras e começamos já pela canção que ocupa a terceira posição, Watch Me, interpretada por Silento.
Now watch me whip, kill it. Now watch me nay nay, okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay.
Why me do it?
Now watch me whip,
kill it.
Watch me nay nay,
okay.
Now watch me whip, whip. Watch me nay nay.
Can you do it?
Now watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh,
okay.
Break your legs,
break the
tell them break your legs,
break 'em,
break your legs,
break the
knot and break your legs,
break 'em,
break your legs,
break the knot
and break your legs,
break 'em,
break your legs,
break the
knot. Now I me
bop,
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 bop, bop,
bop,
bop,
bop,
bop,
bop,
bop,
bop,
bop, bop,
bop,
bop,
bop,
bop, bop,
bop,
bop,
bop,
bop,
bop, bop, bop.
Now watch me whip,
hey,
now watch me nay nay. Now watch me whip,
whip,
watch me nay nay.
Why me do it?
Now watch me whip,
kill it.
Watch me nay nay.
Okay.
Now watch me whip,
whip,
watch me nay nay.
Can you do it?
Now watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh,
okay.
Watch me,
yeah.
Watch me,
can you do
now
it?
Now watch me,
ooh,
watch
yeah.
me,
era Silento, com Watch Me, na terceira posição na lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, a cantora Taylor Swift recebeu 9 nomeações para os MTV Video Music Awards pelo disco 1989, que consolidou a cantora como princesa do pop. Já Ed Sheeran concorre em 6 categorias. Quanto a Beyoncé, está nomeada em 5 categorias, incluindo a principal de melhor vídeo do ano, na qual competirá com Bad Blood, de Taylor Swift. A gala de entrega dos prémios realiza-se a 30 de agosto em Los Angeles e terá como apresentadora a cantora Miley Cyrus. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Walk the Moon. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com o Weekend e o tema Can't Feel My Face. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. I can feel my face when I'm with you. But I love it Com o tema Can't Feel My Face, aqui na Voz da América. Mais notícias do mundo da música: o guitarrista dos Rolling Stones, Keith Richards, anunciou que editará um álbum a solo a 18 de setembro, o seu primeiro trabalho em 23 anos. Intitulado Cross-Eyed Art, o disco tem influências de blues e de reggae, precisou ainda um músico. Este é o terceiro álbum a solo do guitarrista dos Rolling Stones e conta com a colaboração de vários artistas, entre os quais Norah Jones, com quem cantará em dueto, Aaron Neville, o baterista Steve Jordan e o guitarrista Waddy Watchell. Keith Richards, de 71 anos de idade, editou o seu primeiro álbum Talking Sheep em 1988 e o segundo Main Offender em 1992. E, amigo ouvinte, vamos ficar de seguida aqui na Voz da América com OMI e o tema Cheerleader.
My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She evolves like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, cause I'm the wizard of love. And I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there.
gives me love and affection. Baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't need a next one. Mama loves you too, she thinks I made the right selection. Now all that's left to do is just for me to pop the question. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there.
Era Oi Mai, com Cheerleader. E deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Wiz Khalifa e o tema See You Again.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
I see you again.
We've come a long way,
yeah, we came a long way
from where we began.
You know, we started.
Oh, I'll tell you all about it when I see you again.
Let me tell you.
When I see you again.
You both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
So let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take will always lead you. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
E quase no final, resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes. Ao microfone de novo convosco está o João Santa Rita. O presidente Barack Obama disse que os Estados Unidos e o Quênia estão unidos contra a ameaça do terrorismo. Falando hoje em Nairobi, numa conferência de imprensa conjunta com o presidente queniano Uhuru Kenyatta, Obama disse que tem havido uma coordenação extensa e efetiva de medidas antiterroristas entre os Estados Unidos e o Quênia, especialmente no que diz respeito à luta contra o grupo islâmico somali Al-Shabaab. Obama agradeceu ao Quênia por receber centenas de milhares de deslocados do conflito na Somália. O presidente americano disse que os Estados Unidos estão a trabalhar com o Quênia para se fazer frente a ameaças à sua prosperidade e elogiou o Quênia por se empenhar em acabar com a corrupção. O presidente americano afirmou que a corrupção é o principal obstáculo a um crescimento mais rápido da economia queniana. Interrogado sobre a questão de direitos de homossexuais, o presidente americano disse acreditar que o Estado não deve discriminar contra pessoas devido à sua orientação sexual. Pelo menos 25 pessoas morreram esta sexta-feira num novo ataque de rebeldes islamitas em aldeias do nordeste da Nigéria. Habitantes da zona disseram que pelo menos 21 pessoas foram mortas num ataque contra Maikadiri. Outras 4 morreram na aldeia de Yafa. Mais de 800 pessoas já foram mortas na Nigéria desde o final de maio, quando o novo presidente Muhammadu Buhari tomou posse. O presidente Barack Obama dos Estados Unidos disse hoje no Quênia que as eleições presidenciais no Burundi não são credíveis. Obama disse ter discutido com o seu homólogo queniano em Nairobi a situação no Burundi, onde o presidente Pierre Nkurunziza venceu um terceiro mandato esta semana. Obama apelou ao governo e à oposição do Burundi para se reunirem para um diálogo que poderá levar a uma solução política que evite mais perdas de vidas humanas. O líder da oposição, Agathon Rwasa, disse, entretanto, não reconhecer o resultado das eleições, mas não excluiu a possibilidade de participar no novo governo de unidade nacional, desde que este tenha por missão principal preparar eleições livres e democratas. Rwasa descreveu as eleições presidenciais como uma farsa. Jatos da Força Aérea Turca bombardearam bases do Estado Islâmico na Síria e tropas turcas atacaram bases do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, no norte do Iraque. Entidades oficiais turcas disseram que os ataques tinham como objetivo criar uma zona de segurança através de uma vasta área no norte da Síria. O primeiro-ministro turco Ahmet Davutoglu disse que as operações irão continuar enquanto isso for necessário. Foi a primeira vez que a Turquia atacou bases de curdos no Iraque desde que um acordo de paz foi anunciado em 2013. A ala armada do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão disse que terminou o cessar-fogo que mantinha com o governo turco há 3 anos. Meios de informação turcos disseram que o país recebeu o apoio dos Estados Unidos para criar uma zona de exclusão aérea no norte da Síria. Cerca de 800 imigrantes clandestinos foram hoje resgatados de embarcações no Mediterrâneo e levados para a cidade de Palermo, na Sicília. As últimas chegadas surgem pouco depois de cerca de 40 imigrantes terem morrido afogados depois das suas embarcações terem afundado perto da costa da Líbia na quinta-feira. Este ano, cerca de 150 mil imigrantes ilegais já entraram na Europa.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Foi a emissão de sábado, a 25 de julho de 2015. Em nome de todos, peço a Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.